Para marcar os 50 anos da Revolução dos Cravos, a ONU News realizou um debate de alto nível com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e os representantes permanentes na organização de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. A discussão trouxe reflexões sobre a importância do momento histórico, quando antigas colónias portuguesas se mobilizavam pela liberdade e o país europeu transitava do autoritarismo para a democracia. Tendo vivenciado os eventos da chamada Revolução dos Cravos em Portugal, Guterres declarou que estar do lado da liberdade contra a opressão é estar do lado certo da história.
É claro que estamos do lado certo da história, libertando um país da ditadura, e estamos do lado certo da história, restabelecendo justiça nas relações internacionais, depois de um passado colonial que é inaceitável.
Para o líder das Nações Unidas, a verdade é que não teria havido 25 de Abril sem o que foi a luta dos movimentos de libertação africanos. Em resposta à primeira pergunta do debate, o representante da Angola, Francisco José da Cruz, afirmou que a Revolução dos Cravos teve uma grande importância para os angolanos por ter criado a dinâmica que levou à independência do país.
Quando o secretário-geral das Nações Unidas, Kurt Waldheim, visitou Portugal em agosto, e Portugal deixou claramente que esse seria o caminho a seguir e que os movimentos de libertação seriam os interlocutores legítimos neste processo que levaria à independência.
Em resposta à mesma pergunta, o embaixador brasileiro, Sérgio Danese, disse que o 25 de Abril teve dois impactos principais no seu país, que à época vivia um regime militar. O primeiro foi de demonstrar que havia uma esperança para um caminho de redemocratização. E o segundo foi na diplomacia.
Nós tínhamos uma contradição muito forte na nossa política externa. Nós reconhecíamos a independência de todas as ex-colônias francesas, britânicas, holandesas, mas nos mantínhamos presos ao colonialismo português, e o 25 de abril e as suas imediatas consequências nos libertaram prontamente desse jugo, e nós fomos o primeiro país a reconhecer Angola e depois fomos dos primeiros a reconhecer cada uma das ex-colônias portuguesas.
Respondendo sobre o que ajudou a moldar novas relações entre nações do bloco lusófono, a embaixadora de Cabo Verde, Tânia Romualdo, destacou a relação entre povos como a base para o vínculo entre os estados que surgiram naquele momento.
Essa revolução permitiu não começar, mas continuar essa profunda amizade que unia os povos. Portugal, as ex-colónias, Brasil, enfim, havia ali uma união, uma amizade muito forte que antecedeu a própria revolução, que contribuiu para a revolução e que ajudou para que o processo da descolonização pós 25 de Abril, acelerasse.
No debate sobre a Revolução dos Cravos, veio à tona a questão da convergência dos países de língua portuguesa, não obstante a diversidade durante a construção democrática e de novas nações. O embaixador Pedro Comissário de Moçambique destacou como o bloco lusófono se distingue por vínculos de proximidade e solidariedade junto das Nações Unidas. O país é o único do bloco lusófono atualmente representado como membro não permanente do Conselho de Segurança.
A CPLP é um modelo totalmente diferente do modelo de Commonwealth ou da Francofonia. É um modelo de Estados soberanos, mas ligados por um vínculo de profunda fraternidade. O 25 de Abril deu-nos essa base, esse impulso, para que hoje tenhamos esse afeto que une os nossos países.
Nessa questão, a embaixadora de Portugal, Ana Paula Zacarias, mencionou esforços em curso na frente diplomática para fazer ouvir a voz comum em português nas Nações Unidas. Ela enfatizou que algumas posições já se escutam na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança.
E fazê-la ouvir significa trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto nas áreas que já foram identificadas, sobretudo temos muito a fazer na coordenação política, na coordenação das questões de segurança e defesa, que são neste momento um aspecto fundamental. Também em tudo o que tem a ver com o desenvolvimento sustentável, com a luta contra as alterações climáticas.
Já o representante de Timor-Leste, Dionísio Babo Soares, falou de reforço em nível interno e externo para impulsionar a futura atuação em bloco mais consolidada num mundo marcado por complexidades no cenário político e de desenvolvimento.
Para Timor-Leste, a Cplp é um ponto de entrada ao mundo. Os países membros são países que estão localizados em diferentes partes do mundo e o esforço na reintrodução da língua portuguesa em Timor-Leste está a ser mais intensiva, trabalhando juntamente com Portugal, nesse sentido, e estamos empenhados para avançar com esse programa da Cplp. Tornar-se português como uma língua das Nações Unidas.
Olhando para o futuro, Guterres classifica as relações de cooperação que hoje existem entre países lusófonos como um símbolo da paz que deve inspirar o mundo.
Uma mensagem de grande esperança de que a comunidade dos países de língua portuguesa, que está em todos os continentes e onde há hoje um profundo sentido de fraternidade que infelizmente falta no mundo, onde vemos divisões profundas, guerras e conflitos por toda a parte, que esta comunidade, que é um símbolo de paz, possa ter um papel decisivo em restabelecer a confiança que está perdida, infelizmente, no nosso mundo e em restabelecer as condições que nos possam permitir não apenas mais paz, mas ao mesmo tempo um desenvolvimento mais justo, o respeito dos direitos humanos.
A íntegra do debate inclui intervenções completas do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e dos embaixadores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.